Antes de abandonar este presente corpo, se a pessoa é capaz de tolerar os impulsos dos sentidos materiais e controlar a força do desejo e da ira, ela é um yogi e é feliz neste mundo. Shaknoti Haivadya Sudum Praksharira Vimokshana Kama Krodobavam Vegam Sajukta Sasukinara. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 5, verso 23. Abhimala é um yogi. É um yogi, né? Todo devoto que pratica Bhakti Yoga é um yogi, é o mais elevado, segundo a pessoa mais importante que existe, que é Krishna, o Deus Supremo, a causa de todas as causas, o Pai de todos. Já falei, o Deus único, né? O cara, o poderoso chefão, o cara lá de cima, o nome que quiser dar. Segundo a maior autoridade, o maior de todos os yogis é aquele que foca sua mente, que medita, que pensa em Krishna sempre. Esse é o maior de todos os yogis, segundo Krishna, né? O dono da verdade, o dono de tudo e de todos, o controlador de tudo e de todos, o manda-chuva. Aliás, ele está mandando muita chuva, né, Bhimala? Não muito. Na medida certa, né, que as pessoas merecem, nem mais nem menos. Tá, já parei de falar, nossa, é hoje, viu? Começo a falar, você já começa a cortar. Só porque eu chamei você de yoga e já está cheia de razão. Ah, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Se uma pessoa quer progredir firmemente no caminho da autorrealização, ela deve tentar controlar as forças dos sentidos materiais. É como nós já vimos no Bhagavad Gita, né? Os sentidos são comparados a cavalos indomáveis. Então, meu amigo, sem a técnica certa, ninguém vai controlar os sentidos. Onde eu estava, Bhimala, você fica me cortando, parece uma nobrista de avião, fica gesticulando, eu me perco, já sou ruim de serviço. Os sentidos são comparados a cavalos indomáveis. O corpo é comparado a uma carruagem. E o eu... Tá de passageiro, o eu tem que apitar, né? Eu tenho que mandar, não a mente, não a inteligência, não o falso ego. Não, quem tem que mandar somos nós, o eu, a alma eterna. Infelizmente, no momento, a gente não está vendo nada. A hora que eu acorda, já era. Eu não queria fazer isso, eu não queria brigar, eu não queria comprar, eu não queria fazer aquilo. O eu, meu amigo, o eu está de passageiro nessa carruagem descontrolada pelos cavalos selvagens, indomáveis, que são os sentidos. É muito conhecimento, né? É o conhecimento completo e perfeito. Todo dia a gente aprende pelo menos um pedacinho, uma pecinha do quebra-cabeça, e a gente vai montando o quebra-cabeça. E se a gente ouve o Bhagavad Gita todos os dias, a gente vai entender tudo. E se estudar o Bhagavad Gita, então, nossa! E se seguir o Bhagavad Gita, vai se autorrealizar com certeza. Como o Prabhupada começa aqui a explicação. Se uma pessoa quer progredir firmemente no caminho da autorrealização, ela deve tentar controlar as forças dos sentidos materiais. Existem as forças da fala. A cidade da Bhimala chama apelidada por mim de fofocódromo. Na verdade, é difícil, né? Só um verdadeiro devoto de Deus, um Hare Krishna de verdade, controla a língua, controla a fala. Não é, Bhimala? Mas quem não controla a fala, meu amigo, acaba fofocando. Agora está na moda falar de fake news, né? É o que mais tem, né? Não, fake news não, não só fake news, mas fofoca, pronto. As forças da fala, porque só uma pessoa autorrealizada consegue controlar as forças da fala. É muito difícil controlar a língua. A língua é incontrolável. É, só falei da língua. Existem as forças da fala, as forças da ira, as forças da mente. Nossa, isso aqui também é muito difícil controlar a mente. As forças do estômago, Vishnu. É só mais da metade das pessoas do Brasil e dos Estados Unidos estão aí, como que eles falam mesmo? Acima do peso. Acima do peso, né? Obesas, gordos. Por quê? Porque as pessoas não controlam as forças do estômago. Aqui piorou ainda, as forças dos órgãos genitais e as forças da língua. Para controlar tudo isso, meu amigo, só sendo um Hare Krishna de verdade, a pessoa que é capaz de controlar as forças de todos estes diferentes sentidos e a mente, chama-se um Goswami ou Swami, ou seja, em português, claro, um Hare Krishna de verdade, que é muito raro, é raríssimo. Tais Goswamis vivem vidas estritamente controladas e renunciam completamente às forças dos sentidos. Nós temos seis sentidos, incluindo a mente. Os desejos materiais, quando não são saciados, geram a ira. E desse modo a mente, os olhos e o peito se agitam. Por isso a pessoa deve praticar o controle sobre eles antes de abandonar este corpo material. E como a gente não sabe a hora que vai morrer, então temos que fazer isso aqui e agora. A pessoa que pode fazer isto é considerada como autorrealizada e desse modo feliz no estado da autorrealização. São todos sintomas, né, da pessoa autorrealizada. É dever do transcendentalista tentar vigorosamente controlar o desejo e a ira. Vou printar isso aqui, Bimala. Já acabou, já tá, já parei. Tá vendo aqui, ó? É uma máxima e um dever, né? É um dever e uma máxima. É dever do transcendentalista tentar vigorosamente controlar o desejo e a ira. Peraí, deixa eu printar. Não me apressa não, depois eu esqueço de printar, pronto. Aí depois fala, qual é a máxima de hoje? Eu não sei. Não está lá? Não, não está lá. Aí você não printou. Ah, por que eu não printei? Porque a Bimala ficou me apressando, pressionando. Tem que controlar a Bimala, a mente, os sentidos. Aí eu também. Não, você é uma Vaishnava. Você é uma Vaishnava, você é uma devota. Agora eu estou tentando. Tá, vamos lá, já parei de falar. Vamos ler mais um pouquinho do livro A Ciência da Autorrealização, por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Paramos aqui no começo da página 4. Cristo, cristãos e Krishna. O líder do movimento Hare Krishna... Peraí, tá cortando a letra aqui. Bimala. Nunca tá no lugar certo. O líder transcendental do movimento Hare Krishna reconhece aqui o Senhor Jesus Cristo como o Filho de Deus, o representante de Deus, nosso Mestre. Não obstante, tem umas palavras duras para aqueles que atualmente declaram ser seguidores de Cristo. Cristão é quem segue Cristo, né? Eu nunca vi um, nem pela televisão, Bimala. Tá, não falar nada, só ler. Tá bom, sim, senhora. O Shrima Bhagavatam afirma que qualquer pregador autêntico da consciência de Deus deve ter as qualidades de titiksha, em português, tolerância, e karuna, compaixão. No caráter do Senhor Jesus Cristo encontramos ambas essas qualidades. Ele era tão tolerante que mesmo enquanto estava sendo crucificado não condenou ninguém. e era tão compassivo que orou ao Senhor Krishna para perdoar as muitas pessoas que estavam tentando matá-lo. Evidentemente, elas não poderiam matá-lo realmente, mas por pensarem que ele poderia ser humano, estavam cometendo uma grande ofensa. Enquanto Cristo estava sendo crucificado, ele orava: Pai, perdoa-os, perdoai-os, eles não sabem o que estão fazendo. E até hoje continuam não sabendo o que estão fazendo. Um pregador da consciência de Deus, Krishna, é um amigo para todos os seres vivos. O Senhor Jesus Cristo exemplificou isto ensinando: não matarás. Mas os cristãos gostam de interpretar mal esta instrução. Eles acham que os animais não têm alma e por isso acham que podem livremente matar bilhões de animais inocentes nos matadouros. Então, embora haja muitas pessoas que professem ser cristãs, seria muito difícil encontrar uma que siga estritamente as instruções do Senhor Jesus Cristo. O devoto de Deus fica infeliz de ver o sofrimento dos outros. Por isso, o Senhor Jesus Cristo concordou em ser crucificado, para livrar os outros do sofrimento deles. Mas seus seguidores são tão infiéis que tomaram a seguinte decisão: que Cristo sofra por nós e nós continuaremos pecando. Eles amam tanto a Cristo que pensam: meu caro Cristo, somos muito fracos, não podemos abandonar nossas atividades pecaminosas, então, por favor, sofre por nós. Jesus Cristo ensinou: não matarás. Mas agora seus seguidores decidiram: vamos matar mesmo assim, e abrem grandes matadouros modernos e científicos. Se houver algum pecado nisso, Cristo sofrerá por nós. Esta é uma conclusão muito abominável. Cristo pode aceitar os sofrimentos pelos pecados anteriores de seus devotos, mas primeiramente eles têm de ser sensatos. Por que deveria eu fazer Jesus Cristo sofrer pelos meus pecados? Vou parar com minhas atividades pecaminosas. Suponhamos que um homem ou filho favorito de seu pai cometa um assassinato, e suponhamos que ele pense: se eu tiver que ser castigado, meu pai poderá sofrer por mim. Acaso a lei permitirá isso? Quando o assassino for preso e disser: não, não, soltem-me e prendam meu pai, eu sou o filho predileto, acaso os policiais acederão ao pedido desse tolo? Ele cometeu o assassinato, mas pensa que seu pai deve sofrer o castigo. Acaso esta é uma proposta sensata? Não. Você cometeu o assassinato, você tem de ser enforcado. De modo semelhante, quando você comete atividades pecaminosas, você tem de sofrer, e não Jesus Cristo. Esta é a lei de Deus, Krishna. Jesus Cristo era uma pessoa tão grandiosa, o Filho de Deus, o representante de Deus. Ele não tinha defeitos, mesmo assim foi crucificado. Ele quis transmitir a consciência de Deus, Krishna, mas como retribuição, eles o crucificaram. Como foram ingratos, não souberam dar valor à sua pregação, mas nós o sabemos e damos-lhe toda a honra devida ao representante de Deus, Krishna. Evidentemente, a mensagem que Cristo pregou estava em conformidade com sua época, local e país particulares, e era adequada para um grupo particular de pessoas. Mas não resta dúvida de que ele é o representante de Deus. Por isso adoramos o Senhor Jesus Cristo e oferecemos-lhe reverências. Certa vez em Melbourne, um grupo de ministros cristãos veio me visitar. Eles perguntaram: que ideia tem o Senhor de Jesus Cristo? Eu lhe respondi: ele é nosso mestre. Como ele está pregando a consciência de Deus, ele é nosso mestre espiritual. E os ministros apreciaram muito isto. Na verdade, qualquer pessoa que esteja pregando as glórias de Deus deve ser aceita como mestre. Jesus Cristo é uma grande personalidade assim. Não devemos considerá-lo um ser humano comum. As Escrituras dizem que qualquer um que considere o mestre espiritual um homem comum tem a mentalidade diabólica. Se Jesus Cristo fosse um homem comum, ele não poderia ter transmitido a consciência de Deus, Krishna. Não matarás. Julho de 1973. Próximo a Paris, em um retiro monástico, Srila Prabhupada conversou com o cardeal Jean Danilot. A Bíblia não diz unicamente não mate o ser humano, diz em geral não matarás. Por que o Senhor interpreta isto à sua própria conveniência? E Srila Prabhupada fala: Jesus Cristo disse, não matarás. Por que é então que o povo cristão está matando animais? E o cardeal Danilot responde: sem dúvida, no cristianismo é proibido matar, mas acreditamos que há uma diferença entre a vida de um ser humano e a vida das bestas. A vida de um ser humano é sagrada, porque o homem é feito à imagem de Deus, por isso matar um ser humano é proibido. E Srila Prabhupada fala: mas a Bíblia não diz apenas não mate o ser humano, ela diz em sentido mais amplo, não matarás, fecha aspas. E o cardeal Danilot fala: acreditamos que apenas o ser humano é sagrado. E Srila Prabhupada responde: esta é uma interpretação. O mandamento é, abre aspas, não matarás, fecha aspas. Cardeal Danilot fala: é necessário que o homem mate animais para comer? E Srila Prabhupada fala: não. O homem pode comer cereais, legumes e frutas e leite. E o cardeal Danilot fala: nenhuma carne? E Prabhupada fala: não. Os seres humanos destinam-se a comer alimento vegetariano. O tigre não vem comer as suas frutas. Seu alimento prescrito é a carne animal. Mas o alimento do homem são os legumes, frutas, cereais e produtos lácteos. Como então pode o Senhor dizer que matar animais não é pecado? E o cardeal Danilot fala: acreditamos que isso é uma questão de motivação. Se o animal é morto para dar de comer aos famintos, então isto se justifica. E Prabhupada fala: mas considere a vaca, nós bebemos o seu leite, por isso ela é nossa mãe. O Senhor concorda? E o cardeal fala: sim, certamente. E Prabhupada fala: então, se a vaca é sua mãe, como o Senhor pode deixar que a matem? O Senhor tira o leite dela, e quando ela está velha e não dá mais leite, o Senhor corta-lhe a garganta. Acaso isso é humano? Na Índia, aqueles que comem carne são aconselhados a matar animais inferiores, tais como as cabras, os porcos ou mesmo o búfalo. Mas matar vacas é o maior dos pecados. Ao pregar a consciência de Deus, Krishna, nós pedimos às pessoas que não comam nenhum tipo de carne. E meus discípulos seguem este princípio estritamente. Mas se, sob certas circunstâncias, os outros são obrigados a comer carne, então devem comer a carne de algum animal inferior. Não matem as vacas, este é o maior pecado. E enquanto o homem for pecaminoso, ele não poderá entender Deus. A principal missão do ser humano é entender Deus e amá-lo. Mas se o Senhor continuar pecando, não será capaz de entender Deus, isto para não falar de amá-lo. E o cardeal Danilot fala: creio que talvez este não seja um ponto essencial. O importante é amar a Deus. Os mandamentos práticos podem variar de uma religião para outra. E Prabhupada fala: então, na Bíblia, o mandamento prático de Deus é que o Senhor não pode matar. Portanto, matar vacas é um pecado para o Senhor. E o cardeal fala: Deus diz aos indianos que não matar é bom. Não, peraí, Bíblia, errei aqui. Deus diz aos indianos que matar não é bom. e diz aos judeus, que três pontinhos. E Prabhupada fala, não, não, Jesus Cristo ensinou, não matarás. Por que o Senhor interpreta isso de modo a se ajustar à sua própria conveniência? E Kadiel Danilo fala, mas Jesus permitiu o sacrifício do cordeiro pascal. E Prabhupada fala, mas ele jamais manteve um matador. E o Kadiel dá uma risada, né, e fala, não, mas ele comeu carne. E Srila Prabhupada fala, quando não há alimento, alguém pode comer carne para que não morra de fome. Isso é outra coisa. Mas é muito pecaminoso regularmente manter matadouros apenas para a satisfação da língua. Na verdade, vocês nunca terão nem mesmo uma sociedade humana até que se suspenda este costume cruel de manter matadouros. E embora a matança de animais às vezes seja necessária para a sobrevivência, pelo menos o animal, a mãe, vaca, não deve ser morta. Isto é apenas uma questão de decoro humano. No movimento para a consciência de Deus, Krishna, nosso costume é que não permitimos a matança de nenhum animal. Krishna diz, legumes, frutas, leite e cereais devem ser oferecidos a mim com devoção. Bhagavad Gita 9:26. Só tomamos os restos do alimento oferecido a Deus no altar, Krishna Prasada. As árvores oferecem-nos muitas variedades de frutas, mas as árvores não são mortas. Evidentemente, uma entidade viva é alimento para outra entidade viva, mas isso não significa que o Senhor pode matar a sua mãe para se alimentar. As vacas são inocentes, elas nos dão o leite. O Senhor tira-lhes o leite e depois mata-as no matadouro. Isto é pecaminoso. E um estudante fala... Não vai falar agora, Bima? Por que não vai falar? Tá bom, então o estudante vai ficar para o próximo programa que ele vai falar. Mas você que não quer esperar... Esse livro, A Ciência da Autorrealização, e o Bhagavad Gita, como ele é, estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Página 5, o estudante ia falar, Bimala, até que você tocou o búzio aí. Então, você entra no nosso site agora, e na primeira linha está lá o link livros grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, ou por Ano Imaculado, vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é, você clica aí, já aparecem as edições luxo, econômica e se tiver em estoque, usado no sebo. No sebo da loja, tá bom? Então tá bom. Se não achar os links, fale com a gente, tá bom? Então tá bom. Chega de tá bom. Tá, então tá bom. Ai, não é fácil não, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. O que, que eu tava falando? Você, eu me perco, Bimala. Você fica me cortando, eu me perco. Ah, tá. Qualquer dúvida, informações, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18 99 688 7171. Combinado então, tá combinado. Então, agenda, vamos na agenda. Vamos lá na agenda, é dar um F5, nunca tá atualizada essa agenda. Ei, Bimala, isso não é fácil não, viu? Aqui, ó, sábado, dia 23, quem está fazendo aniversário é o Mauro Arantes Machado, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Vou aproveitar e mandar um abraço aqui para todas as cariocas, todos os cariocos, todos que nos ouvem nos rádios, nas escolas. Tá, já parei de falar. Tá, então canta aí pro Mauro, Bimala. Canta aí pro Mauro. O Mauro está fazendo aniversário. Ei, gente boa, parabéns. Ah, depois eu falo.
Nós somos o corpo, nós somos a alma, ser eterno de Krishna, iludidos por Maya.
Nesse dia de festa, vamos comemorar
e vamos todos cantar. Hare Krishna, Hare Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Parabéns, Mauro, que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos aqueles que você ama, tá bom, gente boa? Então tá bom. Que mais, hein, Bimala? Ah, o festival, é verdade. Você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os sábados e domingos. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br e vai descendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo, você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai. Leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. O que mais aqui em Bimala? Ah, peraí. Oh. Vai começar o ano novo de Deus, Bimala. É, vai começar o ano novo de Deus. E você tá marcando aí zero hora? Ah, não, eu que tô marcando. Ah, você ia me falar. Ah, eu esqueci de lembrar. Não, o culpado sou eu. Tá. Dia 24 de março, domingo, o Senhor Krishna Chaitanya, a encarnação de Deus mais munificente, voltou neste mundo há 538 anos atrás. Agora virou. Eu falava 537. Não, ainda não virou. Vai virar no dia 24. No dia 24 muda para o ano 538 da volta de Deus. Tá bom, Bimala? Tá bom. Ah, sem comentários, tá? Só para ler, tá? Nossa, é hoje. Então, a encarnação de Deus mais munificente voltou neste mundo há 538 anos atrás para consolar, libertar e distribuir livremente o amor por Deus, Krishna Prema, a todas nós, almas caídas e condicionadas. Esse aniversário do nascimento de Deus é comemorado no mundo inteiro, com um jejum até o aparecimento da lua. À noite tem uma grandiosa festa que acontece nos templos do Brasil e do mundo. Você, ouvinte da rádio, está convidado a cantar, dançar, ouvir uma palestra sobre a volta de Deus e, no final, desfrutar das delícias vegetarianas. Para ver o endereço mais próximo de sua casa, é só entrar na krishnafm.com.br e rolar esta página para baixo que os endereços vão aparecendo. Tá bom? Então todos já estão convidados. Deixa eu tomar água aqui, Bima. E para você saber mais sobre essa encarnação de Deus que voltou há 537 anos atrás hoje e no domingo vai virar o ano, vai começar o ano novo de Deus, vamos ler agora na krishnafm.com.br uma biografia do Senhor Krishna Chaitanya. Nos fins do século XV, o mais extraordinário reformador religioso, cultural e político apareceu na Bengala Ocidental. Seu nome é Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, o fundador do atual movimento Hare Krishna. Aceito por muitos eruditos e teólogos como a encarnação de Deus, Krishna, Sri Krishna Chaitanya estabeleceu um revolucionário movimento transcendental baseado na antiga literatura védica, colocando de lado as sufocantes restrições do sistema de casta. Ele permitiu que as pessoas de todas as partes transcendessem as barreiras sociais e alcançassem através do cantar do Mahamantra Hare Krishna a plataforma máxima de iluminação transcendental. Seu nascimento no ano de 1486, em Mayapur, Índia, já fora predito há muito tempo pelos Vedas, as escrituras mais antigas do mundo. Ao atingir o vigor juvenil, o Senhor Krishna Chaitanya começou a executar a sua missão divina de permitir que as pessoas de qualquer classe social tivessem acesso ao amor a Deus, Krishna Prema. Shri Krishna Chaitanya ensinou que este despertar da consciência poderia ser obtido através do cantar dos santos nomes de Deus, o mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Enquanto viajava por toda a Índia, multidões compostas de centenas de milhares de pessoas juntavam-se a ele em maciços grupos de canto e dança público de Hare Krishna. Shri Krishna Chaitanya receitava-lhes com frequência um verso sânscrito, descrevendo a essência de seus sentimentos. Nesta época de Kali, a era das desavenças e ansiedades, não há alternativa para o progresso transcendental senão o cantar dos santos nomes de Deus, Hare Krishna, Hare Rama. Depois que o movimento de canto e dança público de Hare Krishna ganhou popularidade, um pequeno grupo de hindus invejosos, provenientes da terra natal do Senhor Krishna Chaitanya, decidiu hostilizar o Senhor e seus devotos. Então decidiram mentir para um magistrado muçulmano, dizendo que o Senhor Krishna Chaitanya estava violando a doutrina hindu. Em seguida, o Qazi, chamado Nabab Hussein, enviou policiais que pararam o canto e dança público de Hare Krishna dos devotos de Deus. Em resposta, o Senhor Krishna Chaitanya organizou um grupo de desobediência civil composto de 100 mil homens, o qual cantou e dançou Hare Krishna pelas ruas de Navadvipa, em violação à ordem do magistrado muçulmano. Chegando à casa do Nabab Hussein, o Senhor Krishna Chaitanya explicou que o cantar do mantra Hare Krishna era autêntico, o autêntico método védico para se adorar a Deus, sobretudo nesta era de Kali. O Qazi, comovido pela pureza do Senhor Krishna Chaitanya, declarou que daquele dia em diante seria uma ofensa alguém interferir no movimento Hare Krishna. Hoje em dia, em Navadvipa, os peregrinos hindus ainda visitam o túmulo do Qazi para oferecer-lhe os seus respeitos. Os ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya formam a base filosófica da ISKCON, a Sociedade Internacional para a Consciência de Deus, Krishna. Através desse processo científico de despertar transcendental, o Senhor Krishna Chaitanya divulgou uma religião universal para toda a humanidade, a qual continua se espalhando por todo o mundo. Infelizmente, fim, né? Todas as glórias a Shri Krishna Chaitanya, Gaura Purnima Ki Jai. E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. E agora, hein? E agora, Bimala, o que a gente vai fazer, hein? Vou olhar na agenda, tá bom, vou olhar na agenda. Eu já tinha olhado na agenda, vou olhar de novo, tá bom, vou olhar. Não é fácil, não. Tô na agenda, Bimala, vou olhar na agenda, tá, olhei na agenda. Dei F5, não, é só isso mesmo, Bimala, é só isso. Já fiz o convite. Então vamos ler mais um pouquinho do Shrimad-Bhagavatam, mas já está tarde, hein? Vamos ler mais um pouquinho do... Vamos ler o Prabhupada Lilamita um pouquinho a mais, Bimala? Ah, a senhora concorda? Ah, ainda bem. Então vamos ler mais um pouquinho da coleção Srila Prabhupada Lilamita. Todo o conhecimento vivido na prática. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Hitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatyadeshatarine. Nossa, né? Faz que fora de rotação. Tá muito lento. É, eu sou devagar mesmo. Bom, gente boa. Deixa eu entortar a tela aqui, Bimala. Tá vendo? Você fica me atrapalhando. Baixar o brilho, trocar de óculos, não me apressa não, hein? Não me apressa não, que agora nós estamos adiantados. Atrasado para o Bhagavatam e adiantado para a Prabhupada Lilamrita. Calma. Página 86. Aqui, ó. Ah, é, Prabhupada citou um verso, né? Onde Prabhupada citou um verso. Vou ler a tradução em português, então. Pegou um pedaço de papel e começou a escrever enquanto os devotos o contemplavam atentamente, ouvindo o ranger da caneta sobre a página. Então, ele leu em voz alta: Meu caro amigo, se ainda tens alguma inclinação para gozar da vida material, sociedade, amizade e amor, por favor, não olhes para o menino chamado Govinda, que está de pé, curvado em três partes, sorrindo e talentosamente tocando sua flauta, seus lábios iluminados pelo brilho da lua cheia. Jamuna, você pode escrever isto bem? E Prabhupada sabia que Jamuna era treinada em caligrafia. Pediu-lhe que escrevesse o verso e a fixasse juntamente com a gravura, perto de seu assento no templo. Queria poder vê-lo durante os cantos e danças públicos de Hare Krishna. Upendra pensou e orou: Se eu apenas puder fixar-me estavelmente em servir ao Swamiji, que tem tanto amor por Deus, Krishna, então também tornar-me-ei transcendental. Ele sentiu que, como não lhe era possível ver Govinda da maneira como o Swamiji o via, ele devia servir ao Swamiji, o devoto puro de Govinda, e dessa maneira tornar-se puro. Eu só quero me tornar o cão do Swamiji, disse Upendra enquanto deixava o apartamento. Essa é a posição de todos os verdadeiros discípulos, se tornar um cão do mestre espiritual. Em Nova York, os rapazes tinham ordem de Prabhupada de não dar nenhum dinheiro mais para o Sr. Price, a menos que houvesse um contrato de aquisição. Prabhupada ainda queria o prédio. Escrever a Brahmananda em 4 de março. Espero que quando eu vá a Nova York, da próxima vez, entre direto na nova casa. E escrever a Arai Rama que em 7 de março que... Estou muito contente em saber que Brahmananda, você e todos os demais têm a coragem transcendental de correr todos os riscos por Krishna. E estou certo de que este ato realçará sua glória na consciência de Deus, Krishna. Porém, ele não queria que eles fossem enganados por falsas promessas. Neste ínterim, o Sr. Price pedia que os devotos transferissem $5,000 a seu amigo financista, o Sr. Hall, que então acrescentaria $20,000 e faria o pagamento inicial ao proprietário, o Sr. Tyler. O Sr. Price queria que Brahmananda fizesse Sua Excelência compreender este ponto, de que as negociações tinham de ser feitas daquela maneira, e logo, O Sr. Price queria que Brahmananda fizesse Sua Excelência compreender este ponto, de que as negociações tinham que ser feitas daquela maneira, e logo, caso seriamente quisessem obter a casa. Brahmananda escreveu a Prabhupada, solicitando-lhe que pedisse ao banco para transferir $5,000 para a conta controlada pelos rapazes os consignatários da Sociedade Internacional para a Consciência de Deus, Krishna. Prabhupada deu permissão e pediu que o cheque fosse assinado pelo presidente e pelo secretário, porque Brahmananda e Satswarupa são os principais financiadores para a compra desta casa, e Kirtanananda é um suplente à testa de seu departamento de cozinha. Porém, disse que o cheque deveria ser feito ao vendedor, o Sr. Tyler, e não ao financista, o Sr. Hall. O dinheiro e a sociedade são seus, reconheceu Srila Prabhupada. Vocês podem gastar como quiserem, mas é meu dever aconselhá-los como eterno bem-querente. Então o Sr. Price convidou Brahmananda a encontrar o Sr. Hall e sugeriu que Brahmananda viesse preparado com um cheque de 5 mil dólares. No caminho, o Sr. Price explicou que talvez o Sr. Hall fosse o maior negociante imobiliário em Manhattan. Um multimilionário, e ele possuía arranha-céus, tudo que possuía era grande. Quando Brahmananda entrou no escritório do Sr. Hall, achou que este havia saído direto de um filme de Hollywood, uma sala de conferências 10 vezes maior do que a sala do templo da Segunda Avenida. E sentado na cadeira da grande mesa oval estava o próprio Sr. Hall. A sala estava à meia luz, com alguns refletores sobre o Sr. Hall, que se assentava perante uma bateria de telefones. Mesmo enquanto começavam a discutir, o Sr. Hall fez várias pausas atendendo a telefonemas e conversando com pessoas em diversos locais do país. Jovem, disse o Sr. Hall a Brahmananda, estamos o ajudando a conseguir a casa. É uma bela casa, um ponto de referência da cidade de Nova York. Então a namorada do Sr. Hall ligou de um barco do Caribe. Ele conversou com ela por algum tempo e então voltou a Brahmananda e ao Sr. Price, que estavam sentados nas sombras de sua mesa de conferências. O Sr. Hall tinha um grande contrato que queria que Brahmananda assinasse. Brahmananda sabia que o Swamiji queria um contrato, e ali estava ele. Sabia também que se assinasse a transferência dos 5 mil dólares, não teria nenhum outro dinheiro e nenhuma outra renda extra. E sabia que eles sabiam disso. Porém, o Swamiji queria o prédio. O próprio Swamiji olhara prédios de 100 mil dólares e oferecera-se para comprá-los, muito embora tivesse muito pouco dinheiro para respaldar as suas ofertas. E Brahmananda sempre fazia tudo o que o Swamiji dizia. Assinar este contrato, concluiu Brahmananda, era um ato de fé no Swamiji e em Deus, Krishna. Ele não perguntou analiticamente de onde virá o resto do dinheiro. Fazer assim, pensou ele, seria como duvidar do Swamiji. Assim, ali estava ele, no escritório daquele abastado financista. Era aterrador. Os milionários iriam ajudar. O Sr. Price era o respaldo de Brahmananda. O Sr. Hall falava para Brahmananda que tudo estava bem. Iremos conseguir-lhe esta casa. Agora realmente iria acontecer. Ali estava um dos maiores homens de Manhattan oferecendo-se para ajudar. E ao passo que Brahmananda não tinha dinheiro, o Sr. Hall seria capaz de conseguir o local muito facilmente com o proprietário. Relanceando rapidamente o contrato, Brahmananda assinou. O negócio estava feito e ele deu-lhe o cheque de 5 mil dólares. Assim que Brahmananda e o Sr. Price saíram do escritório do Sr. Hall, houve uma clara mudança no Sr. Price. Embora agindo ainda como amigo de Brahmananda, agora ele disse: colega, sabe de uma coisa? Agora você tem que conseguir este dinheiro. Enquanto caminhavam juntos pelas ruas do subúrbio, o Sr. Price animadamente descarregou tudo sobre Brahmananda. Essa foi a mudança. Antes o Sr. Price estivera dizendo que ele e o Sr. Hall fariam tudo, mas agora dizia que tudo dependia dos devotos. Brahmananda perguntou sobre a posição legal. O Sr. Price explicou que apenas a sociedade Krishna estava envolvida. Mas, e sobre as promessas? E sobre o fato do Sr. Hall ser tão rico e desejar ajudá-los? E de o Sr. Price desejar ajudar? O Sr. Price assegurou a Brahmananda que ele e o Sr. Rao queriam realmente ajudar. Eles estavam fazendo tudo o que podiam, porém Brahmananda e os outros devotos também deveriam fazer tudo o que pudessem e adiantarem os 20 mil dólares para completar o pagamento inicial até o fim do mês. E se eles não pudessem, o Sr. Price deixou isso bem claro. Se vocês não pagarem o saldo em um mês, então perdem o seu depósito. No momento que Brahmananda chegou à segunda avenida 26, compreendeu que fora enganado. Estava arrasado. Voltou-se para os outros devotos e contou-lhes o que acontecera. Mas tudo o que eles puderam fazer foi retrucar. Por que você fez isso? E Brahmananda telefonou para Srila Prabhupada em São Francisco. Agora que seus olhos haviam sido abertos a respeito do Sr. Price, Brahmananda estava insensível a seu erro e disse a Prabhupada que dera os 5 mil dólares. Tudo se foi? Perguntou Prabhupada. Sim, replicou Brahmananda. E ele ouviu Prabhupada desligar o telefone. Brahmananda estivera a ponto de explicar tudo, mas o Swami simplesmente desligara sem dizer uma palavra. Brahmananda colocou o receptor de volta no gancho. Estava abalado. No dia seguinte, os mandatários tiveram uma reunião especial. Os rapazes sentaram-se em círculo no quarto de frente do apartamento de Prabhupada, tentando decidir o que fazer. Gargamuni telefonou de novo para Prabhupada, que os aconselhou a assustar o cheque no banco. O Swamiji é esperto como uma raposa, sorriu Rai Rama. E Gargamuni telefonou para o banco, porém era tarde demais, já haviam descontado o cheque. Consultaram o Sr. Goldsmith, o advogado simpático a eles. Este disse que isso soava como um caso legal fraco. Price e Hall não se haviam legalmente comprometido a pagar em nada, caso os devotos deixassem de pagar. E se os devotos não pudessem pagar os 20 mil dólares de saldo até o fim do mês, perderiam o seu depósito de 5 mil dólares. Eles poderiam protestar por fraude, mas as taxas do processo seriam caras. Então, um por um, Brahmananda, Satswarupa, Kirtanananda, Rai Rama, Gargamuni e os demais puseram-se a reler as cartas de Prabhupada e discutir como ele os havia aconselhado a evitarem de serem enganados. Começaram a compreender que a maior mancada deles foi desobedecer às suas instruções. Ele lhes dissera para não confiarem nas promessas desses negociantes e disseram-lhes que o cheque só deveria ser feito ao proprietário e não ao financiador. Dentro de poucos dias, chegaram pelo correio mais instruções de seu mestre espiritual. Havia reprimendas, mas ouvi-lo mesmo castigando-os era melhor do que a dor causada por ele desligar o telefone sem dar uma palavra. Porém, vocês não seguiram minhas instruções e agora estão em apuros, escreveu ele aos rapazes. Escreveu a Rai Rama. Todos vocês são rapazes tolos. Adverti-os repetidamente até o último momento de que não deveríamos pagar o cheque a menos que houvesse acordo entre o Sr. Tyler e o Sr. Hall. O acordo foi assinado como uma cerimônia de casamento sem a presença do noivo. O erro aconteceu e agora vocês estão arrependidos. Ele escreveu a Satswarupa. Você me pergunta se o templo de São Francisco pagará algum dinheiro pela aquisição da casa. Mas onde está a casa e onde está a aquisição? Até agora são conversas do Sr. Price e companhia nas quais vocês, jovens inocentes, se envolveram. Não sei como posso ajudá-los nessa grande asneira. Posso apenas esperar que Krishna os ajude. Diversamente dos rapazes e seus advogados, Prabhupada achou que o processo contra os negociantes seria algo sólido. Não sou advogado, mas isso é uma questão de bom senso. O Sr. Rao tirou o dinheiro, portanto deve financiar a aquisição da casa. Caso não tenha dinheiro para financiar, então é um caso de trapaça, claro e simples. Os culpados, dizia ele, deveriam ser trazidos à corte criminal. A conspiração e fraude deles eram óbvias e poderiam ser provadas. Pelo que eu entendi da conversa telefônica com Brahmananda, este parece ser um caso de trapaça organizada. Vocês devem encará-lo com coragem, sem perdoar a nenhum deles. Não somos vingativos, mas não podemos perder o dinheiro de Deus, Krishna, assim, à toa. Os rapazes já estavam tão atrapalhados que Prabhupada duvidava que eles pudessem agarrar os trapaceiros. Porém, ele disse que eles tinham que tentar, que obtenhamos a casa ou consigamos o dinheiro de volta. Na ausência disso, há um caso claro de fraude. Agora podemos fazer como queiram. Srila Prabhupada escreveu ao advogado dos rapazes relatando a história do caso. Escreveu também uma carta ao financiador, ao proprietário e ao Sr. Price, ameaçando expor tudo, incluindo o que ele vira pessoalmente, que os advogados envolvidos também estavam implicados. Brahmananda mal podia entender o que acontecia, mas parecia que o Swamiji iria conseguir resultados. De certo, os rapazes eram tolos, mas os negociantes eram enganadores, sem dúvida alguma. E o Swamiji alegava que podia provar isso na corte. Enquanto admoestava os seus embaraçados discípulos e ferozmente perseguia os trapaceiros, Srila Prabhupada ainda permanecia o refúgio de seus tolos rapazes. Uma carta aos 6 mandatários de sua filial de Nova York, ele derramou luz transcendental em suas mentes ofuscadas. Esqueçam o capítulo, deem por certo que Krishna tomou-lhes esse dinheiro por sua tolice deliberada. No futuro, sejam muito cautelosos e procedam segundo as ordens de Deus, Krishna. Se atuarem sobre as ordens de Krishna, ele poderá dar-lhes as coisas que vocês possam necessitar. Sejam animados e cantem Hare Krishna sem nenhuma lamentação. Como lhes falei várias vezes, meu mestre espiritual costumava dizer que este mundo não é um lugar digno de um cavaleiro. A versão dele é corroborada pelo seguinte verso do Shrimad Bhagavatam, que diz assim, vou ler a tradução: quem não está em consciência de Deus, Krishna, não tem boas qualificações. Por maior cavaleiro que alguém possa ser, ou por mais educado que seja academicamente, está pairando no plano mental, e por isso é forçado a cometer erros, influenciado pela energia externa. No entanto, quem tem fé inquebrantável na suprema personalidade de Deus, tem todas as boas qualificações dos semideuses. Em outras palavras, vocês não devem confiar em ditos cavaleiros deste mundo. Por mais bem vestidos que possam ser, em relação ao cumprimento de nossa missão de consciência de Deus, Krishna, temos que enfrentar tantos ditos cavaleiros, mas devemos ser muito cautelosos ao relacionarmos com eles, assim como o somos ao nos relacionarmos com as serpentes. Agora, mais do que nunca, os rapazes de Nova York queriam que o Swamiji voltasse. Embora a maior parte da conversa no templo fosse ainda sobre o imóvel, eles continuavam o seu programa normal de canto e dança público de Hare Krishna e aulas, e 2 novos rapazes haviam se juntado a eles. Jadurani terminara algumas pinturas novas do Senhor Vishnu, que agora estavam penduradas no templo, e ela esperava ansiosamente que o Swamiji viesse e as visse. Alguns devotos haviam feito um novo assento no templo para o Swamiji. Sabiam que eram tolos, mas pediam-lhe que, por favor, voltasse. Ele concordou, marcou para 9 de abril a data de seu regresso a Nova York. Porém, nesse ínterim, ainda tinha muito o que fazer em São Francisco. Um dia, Malati irrompeu pelo apartamento de Srila Prabhupada. Tirou um pequeno objeto de sua bolsa de compras e o colocou sobre a escrivaninha de Prabhupada para que ele o examinasse. O que é isso, Swamiji? Srila Prabhupada olhou para baixo e contemplou um boneco de madeira de quase 8 centímetros com a cabeça chata um rosto negro e sorridente e grandes olhos redondos. A figura tinha braços atarracados e projetados para a frente e um simples tronco verde e amarelo sem nenhum pé visível. Imediatamente Srila Prabhupada juntou suas mãos e curvou sua cabeça prestando reverências à pequena figura. Você trouxe o Senhor Jagannatha, o Senhor do Universo, disse ele sorrindo e de olhos brilhantes. Ele é Deus, Krishna. Muito obrigado. E Srila Prabhupada exultava de prazer enquanto Malati e os outros fitaram-se alegres pela boa fortuna deles de verem o Swamiji tão satisfeito. Prabhupada explicou que aquele era o Senhor Jagannatha, uma deidade de Krishna adorada em toda a Índia por milhares de anos. Jagannatha, disse ele, é adorado juntamente com duas outras deidades, o seu irmão Balarama e sua irmã Subhadra. Excitada, Malati confirmou que havia outras figuras semelhantes na Cost Plus, a importadora, onde ela encontrara o pequeno Jagannatha, e Srila Prabhupada disse que ela devia voltar e comprá-los. Malati contou tudo a seu esposo Shyamasundara e juntos eles correram de volta e compraram os dois outros bonecos do grupo. Srila Prabhupada colocou o Jagannatha de rosto negro e sorridente à direita. No centro colocou a figura menor, Subhadra, que tinha uma boca vermelha e sorridente e um tronco retangular negro e amarelo. A terceira figura, Balarama, com a cabeça branca e redonda, olhos circulados de vermelho e um alegre sorriso vermelho, tinha os braços projetados para frente como os de Jagannatha e uma base azul e amarela. Prabhupada o colocou ao lado de Subhadra. Enquanto Prabhupada olhava para eles juntos em sua escrivaninha, perguntou se alguém sabia como entalhar. Shyamasundara disse que esculpia em madeira e Prabhupada pediu-lhe que esculpisse cópias dos pequenos Jagannatha, Balarama e Subhadra com pouco menos de 1 metro de altura. Há mais de 2000 anos, contou-lhes Srila Prabhupada, havia um rei chamado Indradyumna, um devoto do Senhor Krishna. Maharaja Indradyumna queria uma estátua do Senhor Krishna da maneira como ele aparecera quando ele, seu irmão e sua irmã viajaram em quadrigas ao campo sagrado de Kurukshetra durante um eclipse solar. Quando o rei pediu a um famoso artista dos planetas celestiais, Vishwakarma, que esculpisse as formas, Vishwakarma concordou com a condição de que ninguém interrompesse o seu trabalho. O rei esperou por um longo tempo, enquanto Vishwakarma trabalhava a portas cerradas. No entanto, um dia, o rei sentiu que não podia esperar mais e arrombou a porta para ver o trabalho em andamento. Vishwakarma, fiel à sua palavra, desapareceu, deixando para trás as formas incompletas das três deidades. Não obstante, o rei ficou tão satisfeito com as maravilhosas formas de Krishna, Balarama e Subhadra, que decidiu adorá-las como estavam. Instalou-as num templo e começou a adorá-las com grande opulência. Desde esta época, prosseguiu Srila Prabhupada, o Senhor Jagannatha é adorado em toda a Índia, especialmente na província de Orissa, onde há um grande templo do Senhor Jagannatha em Puri. Cada ano, em Puri, durante o gigantesco festival de carros do Senhor Jagannatha, milhões de peregrinos de toda a Índia vêm adorar o Senhor Jagannatha, Balarama e Subhadra, enquanto as deidades passeiam em procissão em 3 grandes carros. O Senhor Krishna Chaitanya, que passou os últimos 18 anos de sua vida em Jagannatha Puri, costumava dançar e cantar Hare Krishna em êxtase diante da deidade do Senhor Jagannatha durante o festival anual de carros. Espera aí, deixa eu tomar água. Vendo este aparecimento do Senhor Jagannatha em São Francisco como a vontade de Krishna, Prabhupada disse que eles deveriam tomar cuidado em receber e adorar o Senhor Jagannatha apropriadamente. Caso Shyamasundara pudesse entalhar as formas, disse Prabhupada, ele pessoalmente as instalaria no templo, E os devotos poderiam então começar a adorar as deidades. Ele disse que poder-se-ia dar um novo nome a São Francisco, Nova Jagannathapuri. E ele cantou: Jagannatha Swami Nayana Patagami Nayana Patagami Bhavatume. Este mantra é para o Senhor Jagannatha, disse ele. Jagannatha quer dizer Senhor do Universo. Ó Senhor do Universo, por favor, permite que eu te veja. É muito auspicioso que ele tenha escolhido aparecer aqui. Para agora, Bimala, socorro, hein? Agora que está ficando legal, mais legal ainda do que já é. Tá, então vamos parar aqui. Na página 94, onde Shyama Sundara comprou três grandes blocos de madeira de lei. Bom, gente boa, infelizmente vamos parar, mas essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor. Mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo? Clica aí, livros novos. Já cliquei, tá abrindo, tá rodando, vou tomar água. Calma, não é a pressa não. Já abriu, já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam, vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, e a próxima. Já aparece aí a coleção Shrila Prabhupada Lilamrita. Você clica aí, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, pixdaradio@gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18 99 688 7171. Combinado então, tá combinado. Então, vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Vrindayai Tulasi Deviyai Priyayai Keshavasyacha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha Vrindayai Tulasi Deviyai Priyayai Keshavasyacha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha Vrindayai Tulasi Deviyai Priyayai Keshavasyacha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha Namo Namo Tulasi Krishna Priyasi Namo Namaha Tulasi Krishna Priyasi Namo Namaha Radha Krishna Seva Pabo Eya Vilashi Radha Krishna Seva Pabo Eya Vilashi Jetomana Sharanaloy Taravancha Purnaho Jetomana Sharanaloy Taravancha Purnaho Kripa Kore Kuru Thare Vrindavana Vasi Kripa Kore Kuru Thare Vrindavana Vasi Moreya Vilas Vilas Kunde Diova Moreya Vilas Vilas Kunde Diova Nayane Haribo
Sada Yogalaru Parashi Nayane Heribo Sada Yogalaru Parashi Eni Vedanadaru Satyanugatakuru Eni Vedanadaru Satyanugatakuru Seva di Puru Diye Koroni Jadasi Seva di Puru Diye Koroni Jadasi Jaina Krishna Dase Koye Namoraho Jaina Krishna Dase Koye Namoraho Shri Radha Govinda Preme Sadaye Navasi Shri Radha Govinda Preme Sadaye Navasi Jani Kani Chapapani Brahmaha Chani Kani Cha Dani Tani Prana Shanti Pade Shna Pade Pade Jani Kani Chapapani Brahmaha Chani Kani Cha Dani Tani Prana Shanti Pade Shna Pade Pade Jani Kani Chapapani Brahmaha Chani Kani Cha Tanitani prana shanti padeshna pade pade Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Tulasi Devi Tulasi Devi Tulasi Devi Jaya Tulasi Devi Jaya Tulasi Devi, Tulasi Devi, Tulasi Devi, Jaya Tulasi Devi, Jaya Tulasi Maharani, Tulasi Maharani, Tulasi Maharani, Jaya Tulasi Maharani, Jaya Tulasi Maharani, Tulasi Maharani, Tulasi Maharani, Jaya Tulasi Maharani. Vrinde, 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 Vrinde. Maharani 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 Prabhupada 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 Guru Deva 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 Guru Deva
Jaya Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jaya Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhakti Vedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Nama Acharya Srila Haridasa Thakur Kijai, Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Kijai, Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhaktavrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavadam Ki Jai Shri Maturadam Ki Jai Shri Navadvipadam Ki Jai Shri Jaganatapuridam Ki Jai Ganga Mae ki jai, Jamuna Mae ki jai, Tulasi Devi ki jai, Bhakti Devi ki jai, Sankirtana Jaga ki jai, Brihat Mridanga ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Mirase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasimeh.